Este episódio conta com o apoio oficial da Loaded Equipment, loadedequipment.com.
Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada de Handstand Talk. E hoje, como nosso convidado, temos um atleta de CrossFit, fuzileiro de carreira, também proprietário de uma empresa de roupa, que já vamos falar mais para a frente, o grande Miguel Ribeiro. Tudo bem, Miguel?
Está tudo bem, boa noite, Ricardo, como é que
está? Boa noite, tudo bem. Miguel, olha, antes de mais quero-te agradecer a oportunidade de estás a participar aqui no podcast, contares um bocadinho do teu percurso.
Obrigado eu pelo convite, pá, tenho visto o teu trabalho e pelas pessoas que tens entrevistado, todos têm dado um grande feedback, pá, e achei que era o momento ideal para fazermos esta entrevista.
Exatamente,
Muito obrigado pelo convite.
Obrigado eu. Miguel, gostava então que contasses um bocadinho da tua história, para quem não te conhece e para quem te conhece já ficar a conhecer um bocadinho melhor.
Ok. Epá, então, a minha história começa, pá, comecei por futebol, como acho que quase todo o pessoal sonha ser jogador de futebol, quando era miúdo. Ainda tive ali uma aspiração, joguei sempre ali na terra, futebol com Marinhas, e depois ali no juvenis passei para o Barzinho. Ainda fiz as camadas jovens todas no Barzinho. Pá, tive ali aquela quase aspiração.
É de lá que conheces o Nuno, então? O Nuno Silva.
Exatamente. Conheci o Nuno lá mesmo no Barzinho.
Boa.
E pá, tive aquela aspiração de ser jogador, mas entretanto, depois, pá, chega ali aos 18 anos, tens que vir à antiga inspeção para a tropa, né?
Quando ainda era obrigatório.
Exatamente.
Quer dizer, tu já não apanhaste obrigatório?
Não, eu sou do último ano, de 84.
Ah, ok.
É o último ano, sim, exatamente. Ah, o meu pai ainda me quis livrar e tal, e assim, não, pá, deixa ir, pá, se tiver que ir, vou. Se tiver que ir, não vou. É, pá, então lá vim, fui à inspeção, não sei o quê, e depois, sabes, antigamente meteu lá aqueles filmes, pontapés nas portas, tiros e não sei o quê, e tu... Com o miúdo vejo aquilo, é pá, o que é isto?
Parece um filme.
Parece um filme, tal e qual. E depois fiquei apto a tudo, né? Fomos lá para essa sala e aos operações especiais dão todos os feedback de cada exército, marinha, força aérea, comandos, antigamente eram os comandos, os comandos, os OEs, as operações especiais e os fuzileiros. Todos deram ali o seu feedback e eu... Alguém que pretenda ingressar em alguma coisa destas, e eu levantei o braço, quando dei para ela, era o único. E eu assim, epá, se calhar não, vai ser outra vez o braço. Epá, e houve logo ali um rapaz que me chamou, então você não levantou o braço e tal. É assim, mas venha lá aqui e tal. Puseram logo ali o meu nome, não sei o quê, fiquei logo para outro dia para fazer os testes, não sei o quê. E pronto, cheguei a casa, disse ao meu pai, dei-me um voluntário ali para... Para os fuzileiros. É que nem ele, nem eu sabia para que é que eu vinha.
Exato.
Nunca tinha ouvido, sou sincero, nunca tinha ouvido falar dos fuzileiros. Dos comandos já tinha ouvido falar, agora dos fuzileiros nunca tinha ouvido falar. Pá, vim cá abaixo, pá, fazer os testes, né? Cheguei aqui e foi... Ei, que é isto? Onde é que eu vim meter? Que é isto? Epá, isto... Epá, mas isto depois é... Olha, o futebol não deu... Continuei sempre a jogar ao fim de semana, até porque eu depois de já estar cá nos fuzileiros, passado dois, três anos, não me recordo bem, até surgiu uma... Eu ainda jogava futebol ao fim de semana, surgiu uma proposta para eu ir para a segunda liga, que era o Vianense. Mas quando eu disse que só treinava à sexta-feira e jogava ao fim de semana, eles... Epá... Não
dá.
Para a segunda liga não, tens treinado de manhã e assim, pois, mas a minha vida é mesmo ser militar. Epá, e depois, olha,
já tinhas tomado a decisão de seguir a carreira militar nessa altura?
Sim, nessa altura já tinha ido a mais um curso, que o primeiro curso é 6 meses, antigamente, isto vai mudando, né? Passados anos vai mudando sempre as coisas. Fiz um curso 6 meses para entrar e passado 2 anos fui logo fazer mais um curso 6 meses para ingressar nos quadros permanentes da Marinha.
Boa.
Nessa altura já estava... Pronto, já estava quase efetivo.
Boa.
Epá, depois meti-me aqui. Assim, pá, foi aqui que eu comecei a treinar ginásio. Isto, pá, pessoal da tropa é tudo... Quero é ser grande.
Fizeste homem, não é?
Exatamente, exatamente. Não, exatamente, sem dúvida alguma. Eu cresci muito aqui como pessoa, claro, sem dúvida. Em todos os aspectos.
Exatamente.
Eu entrei para aqui, penso, com 63 quilos, se não tenho enganado. Acho que na minha célula havia 63 quilos. Em 2003, epá, no Afeganistão, acho que tipo com 94.
Ia, com que é
isso? Acho que... Posso dizer que tinha 45 de braço, por isso imagina.
Mas, massa muscular.
Exatamente, posso dizer que foi onde eu tive o meu pico mesmo de volume, foi mesmo no Afeganistão. Opa, fui sempre ginásio. Depois surgiu, já sabia aqui falava muito com o João Real, que treinava com ele num ginásio cá em Esposende, e com o Fabrício, né? A sexta-feira o bícepzinho e peito era fatal, né? Se algum dia falares com o Fabrício, ele não te vai desmentir isso.
Tenho que falar.
Surgiu, ele estava-me sempre a chatear, e disse, já viste o meu peso, como é que eu vou pôr a saltar para cima de uma caixa, ou correr, e disse, não, estás maluco, isto aqui é fazer devagarinho, hipertrofia, crescer. E depois aqui no Afeganistão surgiu aqui uma prova que chamaram o 300, que era 50 repetições de cada movimento, elevações, saltos para a caixa, kettlebell snatch, várias coisas, deadlift, era 50 repetições de cada exercício.
Uhum.
Vamos ali,
vamos lá ver
o que é que dá, exatamente, vamos ver o que é que dá. Olha, aquela cena de não gostas de perder, dás um bocadinho de tudo, né? Eu tenho esse vídeo ainda, acho que acabo a vomitar, sei lá, cena verde, sei o que é que era, nem sei o que é que eu tinha, sou sincero, não conseguia falar.
Morreste ali.
Não conseguia falar, não conseguia estar de pé, era só o pessoal a amarrar-me nas pernas, a abanar-me as pernas.
E como que era
isso? Esquece. Tipo, aqueles saltos para a caixa, eu elevações e assim, aquilo foi deadlifts, que era com 60 quilos, aquilo foi para mim, era mesmo peanuts. Agora, quando foi saltar para a caixa,
e pull-ups, né?
Não, pull-ups era tranquilo, porque eu sempre fiz muitas pull-ups strict, sim. Agora...
Pois, mas fazias tudo em strict, não é? Na altura?
Sim, tudo em strict, sim, claro. Hoje em dia faço sempre... com butterfly faço sempre mais 50. Mas sempre fui um gajo que fiz muitas strict. Por isso era tranquilo.
Boa.
Mas quando foi para saltar para a caixa, foi uma cena mesmo de outro mundo mesmo. Posso dizer que foi, não, acho que nunca me senti assim.
Compreendo a tua dor.
Uma a um e esquece. Depois o João sempre me chatear, lá comecei a ir fazer uns treininhos, depois já era eu e mais algumas pessoas lá que estava comigo, e depois já nos picávamos uns aos outros e não sei o quê. Depois houve uma altura que surgiu lá o desafio de 300 burpees e então,
ia com caras.
Deu assim. 300 burpees. Isto não é para mim. CrossFit não é para mim. 300 burpees, mas eu venho aqui treinar e o desafio é 300 burpees.
E as barras?
Isso esquece. Estão mais a levantar peso e não sei
o quê. Exato.
300 burpees, por amor de Deus. Depois ia contando as coisas ao João Real, que era a pessoa que estava-me sempre a chatear, ia contando as coisas, e ele, quando dei para mim, ele inscreveu-me numa prova na Mielhada, Extreme qualquer coisa, na Mielhada em 2013.
Certeza que já falaram aqui no podcast, mas eu e a minha memória.
Pois, sei que foi ele que me inscreveu, e nessa altura ele estava muito ligado com o Bruno Sá.
Uhum.
E eu sei que lembro-me perfeitamente de chegar lá e o Bruno virou-se para o João e disse assim: então trouxeste a tua segurança? Porque eu vinha mesmo enorme, tipo uma cena. Depois aí. Até, fiz um clean press, posso dizer que foi um clean press de 100 quilos. Ficou tudo ei, como é que este gajo não sabe fazer um clean e faz um clean press de 100 quilos?
Força. Mas, só.
Exatamente, só. Só que logo a seguir foi overhead squat com corrida.
Ai,
e,
Jesus.
Olha, nem sei. Digo-te que já toda a gente tinha acabado e eu ainda estava a tentar correr. Porque depois daqueles... daqueles obreiros scouts eu não conseguia correr. Era uma cena mesmo de outro mundo. Epá, e depois comecei, sempre que ia ao ginásio, já não era só o ferro.
Uhum.
Já era o ferro com o final do ódio, com o João Real... gostava de me pôr a fazer, não é? Sabia que eu sofria.
Foste introduzindo aos bocadinhos, não é?
Exatamente. Sempre depois do nosso treininho, ele fazia questão de pôr ali um oddzinho.
Boa.
Epá, e depois, pronto, isso é o crossfit, não é? Tu andas ali, aquilo vai-te motivando, né? Sempre mais isto, mais aquilo. E foi assim que começou. A primeira prova que eu fui foi, se não te quero enganar, foi o Promofit, acho que foi na Póvoa de Varzim.
Uhum.
Já não me recordo, mas pá, esquece, eu lembro-me também nessa prova, botando, lembro-me do, ainda agora estive a falar com ele, o Vasconcelos, o Pedro Vasconcelos, a tentar fazer cleans com 80 quilos, a tentar, e eu não parava, que ele tivera só força, só que depois, sempre que acabava, o meu lombar, tipo, estava todo condicionado, e eu tipo, esquece.
Tudo destruído.
Estava destruído. Então foi aí que eu comecei, tipo, não, vou deixar um bocadinho o ferro, porque eu tinha aquela cena, eu fazia sempre um bocadinho do crossfit, mas não queria largar o ferro, por causa, uhum, gostava da minha estrutura, não é?
Porque é grande.
Epá, exatamente. Então, tive que ir largando um bocadinho o ferro, até que, pronto, começou, entretanto, abriu, eu lembro, treinava num ginásio, não podia deixar cair a barra, tinha que segurar, não sei o quê. Era, esquece. Não, e às vezes, mesmo quando queria fazer deadlifts, batia com força no chão, vinha logo ao monitor da sala e dizer, tem cuidado, barulho, não sei o quê, e eu, ok, pronto, está bem.
É complicado.
Depois, entretanto, abriu aqui uma boxe, e a partir daí foi até aos dias de hoje, nunca parei, consegui andar lá em cima, sempre cheguei a andar no top 5, com o Militão, era o Militão, a minha altura Militão, Telmo Santos, Ricardo Pereira, não sei se me está a falhar alguém, mas era essa malta.
A malta da velha guarda.
Sim, aquela malta da velha guarda.
Da chamada velha guarda, não é? Que ainda é tudo, ainda é tudo jovem.
Chamada velha guarda, que não é bem... Exatamente. É jovem, exatamente. Somos todos jovens. Sim, mas era nessa malta, andei ali de competições, adorei mesmo competir. E depois, em 2015, tive que fazer uma paragenzinha porque foi quando ia ser pai e abri o meu negócio. Foi tudo ao mesmo tempo. E depois eu não... Ir a uma prova, só por ir, eu não consigo. Eu não consigo ir a uma prova... Vou só por ir.
Vou-me divertir.
Não, porque eu consegui, como eu consegui chegar lá assim mesmo, andar sempre ali a lutar por aqueles lugares,
uhum,
tu depois, eu sei que se calhar às vezes é um erro que a gente comete,
uhum,
tipo, estás ali, vou lá e agora já não vou ficar ali naquele lugar, mas pronto, se eu não me sentia, tipo, se eu não estou bem, para que é que eu vou a uma prova?
Exato.
Não conseguia treinar em condições, não conseguia, então tive praticamente... 4 anos parado. Parado? Não foi parado, foi...
Exato, foi sem crossfit.
Ia treinando.
Exato.
Tipo, se não treinasse, pronto, era tranquilo, não é?
Uhum.
E depois resolveu-se tudo. Foi a primeira prova que eu fui nesse ano foi... Eu estava num curso de... Vim aqui tirar um curso de monitor de educação física, aqui na Marinha. Para poder dar aulas de educação física aqui.
Boa.
E lembro-me de... Surgiu uma prova aqui no CrossFit Almada, que era no fim de semana, e eu liguei... eu tinha um parceiro, que é o João Alves, de lá pessoas que tu metes, assim, este deve ser um miúdo novo que anda aí, está aí na revolta e eu não conheço. Não, mas João Alves, sim, o Miranda já ganhou para o Mofich e não sei o quê. Então era um miúdo que eu apanhei, ele era militar, também esteve aqui comigo. E eu liguei-lhe, que ele era sempre a minha dupla, no Poreis, Poreis e não sei o quê. Liguei-lhe para irmos aqui à duplas de CrossFit Almada.
Uhum.
E ele disse, ah, vou aqui com um rapaz da boxe. E assim, ah é? Aí vais com um rapaz da boxe. Então está bem. Epá, para me meter com ele, o que é que eu fui fazer? Ah, eu tenho que arranjar um gajo aqui da minha qualidade, da minha geração. Tive que ligar ao Telmo Santos, né? Liguei logo ao Telmo. E assim, epá, bicho. É assim, olha, temos aí uma prova para ir. E ele também estava aposentado como eu. Também já não competia há 2, 3 anos, uma, qualquer coisa assim. E eu liguei-lhe assim, epá, e ele disse-me assim, olha, ia, vamos lá para ver como é que estamos. Vamos lá para ver como é que estamos. Olha para si. Então, lá fizemos um treininho juntos e tal, fomos para a prova. Pá, quando demos por ela, andávamos ali... terceiro lugar, assim, pô, afinal isto aqui com os miúdos e tal, e esse João Alves é que andava em primeiro e não sei o quê, e eu sempre picado com ele, né? Eu adoro o miúdo, e pá, sempre picado, assim, quando dei por ela, tipo, terceiro lugar, assim, é pá, isto se calhar dá para fazer aqui uma brincadeira, é pá, e então acabámos em segundo.
Muito bom.
Segundo lugar, já. Não, eu, dois aposentados.
Era isso que eu ia dizer, regressar da aposentadoria.
Não, dois aposentados. E acabámos em segundos. Epá, e depois, nesse mesmo ano, eu já estava a conseguir treinar, também como estava a tirar o curso daqui de Educação Física, já tinha sempre de expor todos os dias mesmo aqui, depois conseguia treinar lá fora. Inscrevi-me no Alfeira Trodone.
Sim.
Eu depois também, durante o Broncos, costumo trabalhar sempre para o Algarve, para as praias, e treinava lá, e vi essa prova e inscrevi-me. Consegui treinar bem, foquei-me só nessa prova.
Mas foste individual ou equipa?
Fui individual, sim. Foi o meu primeiro ano de Master, e eu vou-me aplicar aqui e vou lá. E fui lá e, pá, por acaso, tive a sorte, aquilo é 3 dias, e fiquei aí. Depois de estar estes longos anos parados, cheguei lá e consegui ganhar a prova. Fiquei extremamente contente.
Claro.
Depois também consegui-me apurar para a Madeira em segundo. Já não, depois acabou, né? Já não fui, já não houve nada. Ou houve, mas eu não consegui ir. Aquilo depois, pá, por causa da pandemia... não consegui ir.
O da Madeira, lá está, foi atrasado este ano, mas houve.
Pois foi, aquilo acho que foi para setembro, não foi? Eu sei que estava apurado.
Sim,
eu
sim.
Eu sempre estava apurado que o primeiro até era o como é que ele chama, não sei o que é, Costa, que é aí do Porto, também já da velha guarda, e sei que ele até tinha mandado mensagem, não sei o que, pá, vamos ver finalmente, e não sei o que, não sei o que mais, depois olha... acabou por não haver nada. E agora este tamanho, o Fitest mais 35, também fiz o apuramento, mas pronto, ia ser agora dia 9 de janeiro, passou para abril.
Uhum.
E pronto, e é um bocadinho isto do meu percurso do CrossFit, passa por isto.
Tu há pouco fizeste uma referência que foi, consideravas que não estavas apto para competir porque não estavas com o volume de treino certo.
Sim.
O que é que tu consideras o volume de treino adequado para um atleta de competição?
Epá, eu... isto estou a dizer para mim.
Sim, sim.
Eu sempre que andei lá em cima, eu treinava, tentava pelo menos treinar sempre 2 vezes por dia.
Uhum.
Pá, se não fosse todos os dias, pelo menos 3 vezes por semana eu tinha que treinar 2 vezes por dia. Porque uma vez, epá, eu acho que não, para quem quer andar mesmo lá em cima, eu acho que não é suficiente.
Uhum.
Percebes? E eu, treinando uma vez por dia, às vezes não conseguia treinar, pá, não me sentia bem comigo próprio, porque eu sabia que eu, quando ia treinar, não me sentia como já me tinha sentido anteriormente, percebes?
Exato.
E então isso, opa, claro que cuidado, uma pessoa tem que agora, na minha idade, né? Agora, a partir de agora, é mais para a qualidade. Né? Temos de treinar mais a qualidade do que a quantidade.
Exato.
Temos que gerir melhor o, gerir melhor o treino, gerir melhor o descanso, gerir melhor a alimentação. Quando uma pessoa é novo, opa, é tudo.
Siga.
Epá, eu lembro-me do pessoal, às vezes chegava a aquecer e eu chegava lá, fazia 400 metros de terreno e vamos embora, vamos treinar.
Não havia mobilidade nem nada.
Não, pois, sem tão mobilidade nem vamos falar, esquece, Ricardo. Eu nunca tive e acho que... Esquece, mas estás a ver, agora já penso mais nisso, já vou fazendo um go-on depois do treino, antes do treino.
Boa.
Agora... É como tudo na vida. Quando uma pessoa é mais nova, acho que tem sempre vontade para tudo, para mais alguma coisa, não pensa em nada e vamos embora. Agora, pá, com a idade, tens que começar a planear melhor
as coisas. Tens outros cuidados.
Sim, sem dúvida alguma. Epá, e eu, como sabia que tinha andado lá em cima e tinha chegado a uma performance que depois não estava a conseguir chegar, então eu pensava assim, epá. Depois eu ia vendo as pessoas, né, e vendo os atletas, e dizia assim, então se eles estão a melhorar e eu não estou a conseguir chegar onde já estive, pá, para que é que eu vou ir a uma prova? Para ser atropelado. É pá, faz falta, atenção, faz falta. Eu costumo, sempre que posso, agora na pandemia não, mas sempre que posso vou treinar com esse rapaz, com o João Alves. É pá, eu sei que vou lá e no dia a seguir tenho que fazer a rest day. Não é hipótese, mas faz falta, eu acho que...
Sim, sim, sem dúvida.
Eu acho que um atleta não faz falta, tipo, chegar e treinar com o miúdo e, como já aqui, não sei se tu sabes, mas o Tiago Luzes,
sim,
também é militar.
Sim, já o entrevistei.
Ah, ok. Ele também atleta. é militar aqui, né? E agora está cá o Hugo Sousa, também não sei se conheces.
Sim.
Prontos, o Hugo Sousa é meu aluno. E imagina, né, já vim aqui treinar com ele e faz falta, tipo, tu ires ali e sentes assim, epá, fogo, o miúdo atropelou-me. Faz falta.
Quer dizer, eu conheço de ver nas redes sociais, ainda não falei com ele.
Ah, ok.
Com o...
Mas faz falta, tipo, eu acho que para não, tu sentires que, epá, tenho que treinar mais um bocadinho porque, apesar que eles têm menos 10, 15 anos que a gente.
Exato. Mas,
faz sempre falta ir ali e levares aquele choque para, epá, se calhar tenho que treinar mais um bocadinho. Senão vão, se calhar vão uma prova e vou ser atropelado. Epá, se calhar temos que treinar mais um bocadinho.
Mas depois, epá, quando vais à prova, vais com o pessoal da tua categoria, normalmente, não é?
Sim.
Depois,
sim,
estando habituado ao ritmo dos mais novos, quando vais competir contra a Masters, acaba por... não ser a mesma intensidade, digo eu, não sei.
Sim, não tem nada a ver, exatamente. Apesar que hoje em dia, como tu vês, né, tipo, os masters da minha idade eram os novos quando eu comecei, né? Por isso esses também estão sempre bem, né?
Mas, eu olho para vocês e pronto, são todos ainda novos, não é? Pronto, e tenho dificuldade em às vezes perceber essa diferença que vocês falam da intensidade, que eu olho para vocês, eu acho que o vosso volume de intensidade é tão alto que para mim é quase, é a mesma coisa, para mim, pronto.
Sim, mas é totalmente diferente.
A recuperação é que é outra, não é?
Sim, a recuperação, isso então, não é mais falar, mas mesmo a intensidade, neste caso, imagina, do treino do Tiago Luzes, do João Alves, aqui do Hugo Sousa, é totalmente diferente de uma intensidade de treino que eu faço. Sim. Muitas vezes tento acompanhar em algumas partes do treino, né? Algumas partes do treino, se calhar até posso andar ali ou taca a taca com ele, mas vai chegar uma parte que, tipo, a idade dele, a performance dele vai sobressair e eu vou ficando para trás. Sim. Mas... É como eu costumo dizer, eu meto muito aqui com os miúdos, né? E nesse caso com o Sousa, que é meu aluno, ainda tenho que me roer os ossos. Eles vão ter que ainda estou aí para as curvas.
Ainda têm que correr muito.
Sim, não, sabes que às vezes a experiência também conta muito.
Tá, sim, 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 sim.
A experiência, sabes que os miúdos é tudo, vamos embora e quando dão por ela é pá. já está. Não, e então?
Não, lá está, não... porque tu já tens essas, já tens noção, já conheces bem as tuas capacidades, né? Tens noção de que tens que ir àquele ritmo para fazer isto, tens que ir a um ritmo, para fazer aquilo tens que ir a outro, já sabes, tens ali a noção do que, e eles muitas das vezes ainda estão a descobrir isso.
Exatamente, posso dizer que uma das minhas vantagens no Alfeira Tordona foi sem dúvida a minha experiência.
Exato.
Houve uma, lembro-me de uma prova que eu não ganhei porque sentia que não precisava, percebes? Uhum. Porque o meu adversário direto estava tanto para trás e eu então deixei-me ir, não vou estar a cansar porque ainda vai haver mais três provas, então se ele vai ali eu consigo ir aqui descansado. É aquela experiência. Vais Exato. Ali a controlar, né? Entre aspas, vais ali a controlar, não vale a pena, porque é que eu vou estar-me a matar se aqui ainda falta três provas, vou-me estar a cansar nesta, se esta já está controlada, entre aspas, está a ganha. Não é em primeiro, mas vou ficar em segundo, está controlado. Pá, e isso nos miúdos, escusas dizer isso a eles, porque eles querem é. Eles querem é ganhar. Eles querem é acabar. A experiência conta muito. E na prova aqui que fizemos em Almada, eu e o Telmo, foi sem dúvida também a nossa experiência de gerir os odds, de pensar como é que íamos atacar os odds, pá, sem dúvida que foi muito importante para ficarmos em segundo.
Boa. Olha, uma dúvida. Tu como é que, antes do CrossFit, tinhas alguma dieta em especial ou comias o que te apetecia? Comia para crescer.
Aí é mesmo como tu estás a dizer, era comer para crescer. Nunca fui uma pessoa de dietas. Epá, não consigo fazer dieta, sou-te sincero. Não consigo. Os meus pais tinham um restaurante, depois de ter um restaurante tiveram uma cervejaria e estás a ver o que é eu ficar ao fim de semana e não ia comer uma francesinha, né? Isso era para esquecer, nem pensar. Se tu me perguntaste se eu agora tenho mais cuidado com a alimentação, sim, tenho muito mais cuidado com a alimentação do que tinha antigamente, sem dúvida alguma. Muito mais. Isso acho que é das coisas que eu mais mudei neste momento, é a alimentação. Como mais vezes por dia. Eu nunca comi muito mal, mas comia tudo, percebes?
Exato.
Eu nunca comi muito mal, mas comia era tudo, não queria saber. Porque, agora não. Agora não, agora já, se calhar, se tu me disseste que à noite como os legumes com peixe, é pá, se calhar já olho mais a isso.
Já tens outra coisa.
Sim, sim.
Boa. Lá está, porque é aquela a velha máxima do... A nutrição é 50%, o exercício é os outros 50%. Não sei se é bem assim, mas...
Ricardo, eu acho que, sem dúvida... Eu sinto mais isso agora, percebes? Uhum. E logo por aí é que também, é como tu estás a dizer, eu estou a entrar mais nesse campo de alimentação, porque eu quando... Imagina, hoje por acaso, estou de serviço, né? Se eu não trouxesse nada para me alimentar durante o dia, eu tenho... Temos três refeições, pequeno almoço e jantar.
Boa.
E tirando que vou-me deitar à meia-noite e às 5 da manhã já tenho que estar aqui outra vez.
Por isso vai o repouso.
Exatamente. Mas, e às 9h30 estou a treinar amanhã. Mas e, se eu não me alimentar hoje em condições, durante o dia de hoje, se eu não me tivesse alimentado em condições, para colmatar a pouca dormida que eu vou ter esta noite, eu amanhã quando fosse treinar, esquece. Esquece. Então força, esquece.
Notas logo a diferença, não é?
Ui, muita diferença, Ricardo, sem dúvida alguma. Isso é mesmo muito importante.
Nesta fase da tua vida, como é que é o teu volume de treino?
É assim, nesta fase, olha, na quarentena, quando estivemos na primeira quarentena, posso dizer que treinava 3 vezes por dia.
Pois tu fazias uns diretos e tudo, que eu lembro-me.
Exatamente, treinava 3 vezes por dia. Só parava para estar um bocadinho com a minha filha e de manhã ela contava um bom tempo. Se ela pudesse ir lá para fora comigo, eu ia logo treinar. Porque assim, ela estava comigo lá fora e eu conseguia treinar. Depois, já tarde, ela tinha que descansar um bocadinho e eu deitava-me ali, tentava adormecê-la, dormia assim, olha, era um espetáculo, dormia ali a minha horinha, punha-me a pé, volto a treinar. E depois treinava outra vez ao final do dia, treinava 3 vezes por dia.
Qualidade.
No, sim, qualidade de vida, sem dúvida alguma. Por isso é que eu não me preocupei muito com a quarentena. Comprei material todo para casa, então foi espetacular. Mas no dia-a-dia normal, se eu conseguir treinar 2 vezes por dia, epá, para mim é o ideal. Mas se não...
Ainda continuas com esse ritmo?
Sim.
Sempre que isso. Podes?
Sempre que posso. E agora com o material em casa, depois da quarentena, como eu comprei tudo, eu não consigo... Posso dizer que eu no dia 25 estava em casa e estava sentado no sofá à tarde e só estava a pensar assim, fogo, mas eu hoje não fiz nada. Aquilo estava-me a fazer confusão. E então eu virei para a minha mulher e disse assim, olha, vou ali à garagem. Vou ali à garagem, fui para a garagem, fui só fazer 20 minutos na assalto bike, só para ali, aquela coisa de tipo sentado a tarde toda no sofá, e pensei assim, epá, fogo, a tarde toda sentado no sofá, não, isto não pode ser.
Foste lá queimar o bacalhau.
Exatamente, fui à garagem, 20 minutos na assalto bike, ela, tu já viste assim, ah sim, fui só ali, foi só aquela coisa de, agora com o material em casa, sabes... Estás ali sentado, mas tens ali as coisas para fazer. Agora não tens desculpas.
É isso.
Eu fiz um treino agora, acho que há dias, que era, o ódio era aquele, e eu pensei assim, estava um bocado a chover, um bocadinho, e eu assim, pensei assim, pá, agora está a chover um bocado, mas se eu estiver à espera que logo à tarde não esteja a chover, se calhar pode estar a chover mais. Então, não, se calhar vou já fazer, pá, e fica feito.
Chuva civil não manha militar.
Ah, exatamente. Exatamente. Não, mas aqui sempre posso, uma vez por dia, isso é garantido. Isso não há hipótese. Isso é certinho.
E não tens o dia de descanso?
Tenho dia de descanso, mas...
É aquele descanso ativo.
Posso dizer que o da quinta-feira faço descanso ativo. Uhum. O domingo depende. O domingo, às vezes, tenho que enganar o coach e dizer, epá, não fiz. Mas, pá, depende. Epá, depende depois também se, lá em casa, com a miúda, se estiver mais entretido, aquilo até me passa e não sei o quê. Mas se tiver aquelas tardes de sofá, já tenho que ir fazer qualquer coisa. Tem que fazer umas elevações, umas flexões, uns burpees. Às vezes até mesmo lá na sala, antes de tomar banho, faço ali qualquer coisa, agachamentos, burpees, abdominais e depois é que vou. Eu não consigo, é pá.
Estar parado isto... não dá para ti.
Não dá para mim.
Muito bom.
É mais para manter, é mesmo aquela coisa de estar parado, tipo, não é a minha cena estar parado.
Boa. Lá está. Tens aquele espírito mesmo da atividade física, não é?
Não dá. É pá, às vezes a minha mulher, já vais outra vez e não sei o quê. Tem que ser. Eu já, lá em casa, já chego ao cúmulo da minha filha dizer assim, então papá, não vamos treinar, porque ela na quarentena passou tanto tempo comigo lá fora, tipo, a fazer coisas, eu já lá na minha estrutura pus lá a argola com a banda para ela estar lá engalhada e dar saltos e não sei o quê, ponho os colchões por baixo, que é para ela estar ali entretida, que ela chega ao fim de semana e já me diz, então papai, ainda não fomos treinar hoje. E isso é, para mim, é espetacular, né? Que a filha é mais uma desculpa para irmos lá para fora treinar.
Uma motivação extra.
Sem dúvida alguma.
Não, eu agora estavas a dizer isso, eu estava-me aqui a lembrar quando é aquelas alturas que os professores na escola pedem aos miúdos para fazer um desenho dos pais, não sei o quê. Tua filha desenha-te a treinar.
Esquece, está sempre a dizer. A educadora dela já disse, ah, pois... Já soube que foi para o parque ela a treinar com ela e ela tinha-me a dizer que fez burpees e não sei o quê. Ah, isso não é hipótese.
Mas já está o bichinho.
Ah, esquece, tem que ser. Isso nem vai haver qualquer dúvida para isso.
Muito bom. Eu há pouco ia-te fazer uma pergunta que me escapou agora. Quando é que tu achas que vais chegar àquela altura que vais dizer, não, já chega?
Às vezes, sou sincero, cara, às vezes penso assim, quando acabo os odds, penso assim, fogo. Epá, mas porquê que eu estou aqui a sofrer? Eu quando fazia musculação, era maior, praticamente nunca acabava cansado, ou o cansado era, nunca acabava como acabo agora, né? Que é, ou de rastros, ou deitado.
Meio morto. De
exatamente, ali deitado, tipo 5 minutos, à espera que me consiga levantar, né? E penso assim, epá, porquê que eu não faço musculação outra vez? Mas isso é aquilo, é mesmo só, sabes o que é passa, tipo, é aquela passagem, é segundo, já está. No outro dia, é parar, para mim acho que vai ser um bocado complicado. Posso dizer de competições, se calhar, epá, posso ir, posso não ir, isso, mas parar, isso nem pensar. Vou competindo por amizade, como eu fazia na quarentena, com pessoal, lives. Sim. Com amigos, por amizade só mesmo, mas agora parar isso acho que está fora de questão para já.
Nunca na vida.
É pá, espero bem que não. Exato. Era mau final, sou sincero, era mau final.
Queria dizer que tinhas encontrado aí uma desmotivação qualquer.
Fogo, isso não, fogo. Não, só mesmo, acho que só mesmo um problema de saúde. Fogo, isso é que não.
É assim mesmo. É assim mesmo. Tu nos fuzileiros és instrutor ou tens sim, o curso?
Agora estou. Eu depois de tirar o curso de monitor de educação física, aqui estou aqui como monitor de educação física, aqui dou aulas aos alunos aqui da Escola Naval. Percebes? Como é que aulas de educação física só eles?
Como é que é? Tu, os teus treinos são diferentes do resto dos instrutores ou tens que seguir ali um plano a risco?
Não, eu, por acaso, na unidade onde estou, que eu estou agora na unidade onde estou, que eu estou na Escola Naval, tenho a sorte de ter uma box no trabalho. Ainda por cima, né? Eu, sendo monitor, é o meu local de trabalho. É o ginásio, boxe, e dar aulas, pôr os miúdos a fazer desporto, correr, elevações, circuitos. Por isso eu tenho a sorte de ter uma boxe com tudo. Exatamente, tenho uma boxe. Tenho completamente uma boxe aqui no local de trabalho. Amanhã, quando sair daqui, vou ali acima e vou fazer o meu treininho.
Categoria, e, tens sorte que não. Essa box não fecha, não é?
Não, esta, exatamente. Neste caso, como eu sou monitor de educação física, graças a Deus, para a gente, né, não fecha.
Exato.
Porque eu estou fora. Eu sendo fuzileiro, com este curso consegui vir para esta unidade, percebes? Podia estar nos fuzileiros na mesma, continuo a ser fuzileiro, né? Mas estou aqui nesta unidade. Neste caso, o meu chefe também. O comandante é fuzileiro faz crossfit.
Pronto, então, compreendo a loucura um do outro.
sim, apesar dele já estar nos 44, mas a gente é como tu dizes, como falávamos há pouco, eu tenho a minha intensidade de treino, ele tem a intensidade de treino dele, mas é a intensidade adequada. Neste caso, para a idade, né? Eu faço o meu treino adequado para a minha idade. E é como ele, quando chegar, quem dera, eu sou sincero, quem dera com a idade dele estar como ele está. Isso é mesmo assim.
Boa. O que é que eu tinha em termos de. Tu há pouco falaste assim em números por alto. Quais são os teus PRs neste momento dos principais movimentos?
Neste momento, sei lá.
É raro tirarem PRs também, não? Se calhar.
Sim, agora é. E neste momento, como não há provas, agora se eu posso falar. Os PRs que eu já tive foi 130 de clean, 95 de snatch. Mas.
Quando for grande, vou fazer igual, não é?
Tenho um push press de 120, mas neste momento não estou por aí, isso é certo. Tenho o back squat de 200, Mas agora não estou nesse campo ainda. Não. Espero lá chegar outra vez. Mas assim, agora como consigo treinar mais, consigo treinar aquilo que eu te falava anteriormente, que é conseguir treinar pelo menos uma vez por dia certinho, e quando conseguir duas, epá, acho que consigo lá chegar outra vez.
Boa.
Devagarinho.
Chegas lá, de certeza.
Ah, sim. Uma coisa que eu vou mantendo sempre é qualquer coisa de estrutura, elevações. Tenho, eu acho que o meu PR de elevações unbroken é 59. A semana passada fiz 56, numa brincadeira até, foi uma brincadeira aqui com os alunos até, e fiz logo 56. Por isso, vou mantendo mais ou menos
algumas coisas ainda.
Sim, butterfly, sim. Sim, butterfly. Sim, oh, isso.
Muito bom. Planos para o futuro?
Os planos para o futuro era começar a competir. Voltar outra vez a competir.
Está em stand-by, não é?
Sim, agora está em stand-by. Estava-me a sentir bem. Comecei no Albufeira. Foi como disse. Tinha agora esta de 9 de janeiro. Estava bem, e é sempre aquela motivação, né? Quando começas de novo, ganhas uma prova e depois consegues-te apurar ali no top 5 outra vez, a motivação ajuda uma pessoa a crescer, sem dúvida alguma.
Sem dúvida.
Isso estava-me a motivar. Agora, Francisco, isto parado, queiras, queres não, baixas sempre um bocadinho a tua guarda. Claro. Que é, não há provas. Eu nunca me inscrevi no Open, sou-te sincero, nunca me inscrevi no Open. Faço sempre os jogos todos, mas nunca me inscrevi. O pessoal preocupa-se muito com o Open. Eu nunca me preocupei
muito. Não é coisa que tu ligues, não é?
Não, porque é assim, se tu me disseres, consegues ir, consegues te apurar, não, sou realista, não. É, não é para mim, não consigo. Então, eu... O que é que costumo dizer? Eu estou mais com os pés assentos na terra e, tipo, se tu me disseres, aquela prova, queres ir lá e ganhar? Eu digo, vou treinar para ir lá a ganhar. E sou-te sincero, agora, poupam, treino e faço os jogos e não sei o quê, dou o meu melhor. Não vou dizer que faço só por fazer, não. Eu, quando faço um odd do Open, dou o meu melhor.
É para ganhar. Porque
depois há sempre pessoal que me pergunta aos tempos e não sei o quê, e eu não tenho problema nenhum de dizer que eu não estou a concorrer, não é? Claro. Mas pessoal que sempre falei, o João Real e essas coisas, vamos falando, que ele, como está a concorrer, eu vou dar sempre o meu tempo, para eles terem uma referenciazinha. Mas se tu me disseres, contigo, se consegues ir àquela prova, vai haver, e se calhar vais-me ver a treinar a sério para ir lá ganhar. Sou-te sincero, esta agora do Fit Test mais 35, estava a treinar sem dúvida alguma para ir lá ganhar, sou sincero.
Força. Não, ia dizer, mudou foi adiado para abril, não é? Em princípio.
Sim, foi adiado para abril, mas tu me disseste que agora em janeiro estava super motivado para ir lá e ganhar, e estava a treinar para isso, estava, sem dúvida alguma. Se eu chegasse lá e não ganhasse,
amigos, não é mesmo?
Tinha que fazer. Exatamente. Sabes o que é que eu ia fazer? Olha, eu tenho que treinar mais, foram melhores que eu. Eu sou muito assim, mas estava motivado. E depois estava o pessoal que eu não via há muito tempo, e o Marco Machado, e o pessoal a mandar mensagens, não sei o quê, e depois é aquelas picardias que a gente vai tendo, o pessoal mais antigo, aquelas picardias, não sei o quê, não sei o que mais. Isso é uma picardia saudável, percebes?
Eu gosto
dessas coisas, dessas pequenas brincadeiras que a gente, este pessoal mais antigo, ainda vai tendo.
Aquelas boquitas de brincadeira.
Exatamente, porque hoje, eu acho que hoje o CrossFit perdeu um bocadinho essa essência do que era antigamente, sou-te sincero. Eu acho que hoje os miúdos competem mesmo, tipo, com aquela cena, né? Tem que ganhar, e se for preciso acabam e não falam.
Não se fala, não é?
E ganhei, estás a ver, e ganhei-te, e não sei o quê, percebes? E eu não... O Marco Machado, neste apuramento, ficou em primeiro no apuramento, mandou-me logo mensagem, picar, não sei o quê. Mas esquece, como isto, como foi na prova, é em milhares de desafios que a gente vai fazendo, né? E vamos publicando, e vamos nos metendo um com o outro. Pá, mas isto é uma, eu sei que é uma coisa saudável, eu sei que se chegar lá e ele ganhar, eu no fim vou dizer, é pá, espetáculo, tudo bem, olha, se foste melhor, ganhaste. Mas se eu ganhar, ele vai, eu sei que ele vai ter o mesmo, as mesmas palavras comigo, percebes? E é isso que eu não vejo nesta malta hoje em dia.
Uma coisa que eu noto de ter falado já com bastantes pessoas, principalmente do pessoal da velha guarda, vamos chamar assim, dos jovens da velha guarda, é que existia aquele momento da arena, não é? Aquela tensão toda em que há aquela competição entre eles, que há competição a sério, e vocês estão lá, estão a competir uns com os outros, naqueles segundos, naqueles minutos, vocês são inimigos, entre aspas, não é? Mas se calhar depois acaba a competição e vocês vão comer todos uma francinha juntos e está tudo na boa.
Sim, sem dúvida. Okay,
eu pelo menos essa é a ideia que eu tenho, não é? Pronto, não...
Epá, eu notei muito isso no tempo que eu estive fora, esse tempo que eu estive um bocado afastado, e de vez em quando ia ver as provas, epá, e não havia aquela comunidade que se falava antigamente.
Sim.
Que tu estás a falar, de, como tu dizes, lá dentro, epá, desculpa lá, mas eu tenho que te ganhar.
Claro.
Epá, não, epá, isto aqui, eu lembro-me de competir quanto ao Telmo Santos, quanto ao Bruno Almeida, pessoal aqui todos os dias com eles, sim, se for preciso. E depois, no fim, pá, os melhores, continuam a ser dos meus melhores amigos, né? Eu chegava a ir, cheguei a ir várias provas com o Telmo Santos para cima, lá dentro, epá, se eu pudesse ganhar, eu não ia ganhar,
não é? Claro, não ias dar a vitória a outro.
Eu ganhei, exatamente. No fim estava tudo bem e no fim vinha para baixo com ele no carro outra vez a falarmos e tal. Olha, e ganhaste, e não sei o quê. Pá, e acho que hoje em dia perde-se muito isso, não sei porquê. Os miúdos, é pá, eu vejo coisas aí, então do Open, nem vou falar, né? Vou vendo, só, vou estando aí, eu não faço qualquer tipo de comentário.
Faz vento para fora, não?
Só vou ver, esquece. Não, não consigo comentar porque epá, faz muita confusão. Não sou deste tempo dessas picardias, porque o outro fez soube o resultado do outro e ainda foi fazer o desafio.
Ah, sim, pois, há essas polémicas todas.
Epá, mas, Ricardo, é assim, eu penso, estou de fora e vejo, peraí. Mas isto, ele fez alguma coisa que não foi permitido?
Claro.
Não.
É isso.
Não fez. É verdade ou não?
É verdade.
Ele não fez nenhuma coisa que não tivesse permitido. Ele fez tudo dentro do regulamento. Logo, pronto, já pôde final do parágrafo.
Tudo bem.
Epá. Ai, mas ele, epá, não interessa. Não interessa. Tinhas feito o mesmo. Né? Epá, eu acho que eu penso um bocadinho assim. E eu acho que quando... E estamos a falar de uma idos games, né?
Sim.
Não estamos a falar de ir aqui a uma prova ali ao Porto ou ao Algarve. Estamos a falar de irmos ao topo mundial do CrossFit, né? Por isso, desde que seja tudo dentro dos regulamentos, epá, eu acho que, entre aspas, vale tudo. Vale tudo, epá.
Bem, lá está. É como tu dizes... Um fez um tempo, tu vais tentar fazer. O que está em primeiro, tu vais tentar bater esse tempo, não é?
Epá, nem que tenha que fazer 4 ou 5 vezes, não interessa.
Claro.
Epá, não é? Eu penso muito assim. Se tu tiveres a oportunidade para fazer, eu sou-te sincero, eu neste momento faço um desafio uma vez e fecho a loja. Mas estamos a falar de uma idos games. Se claro, eu soubesse claro. Que. Eu fiz 11:59 e ele fez 12:01. Epá, calma lá. Será que eu não consigo ir lá? Não, posso não conseguir, mas eu vou tentar.
É isso. Epá,
nunca
te aconteceu de fazeres uma prova e depois vais ver os tempos e dizias assim, fogo, olha que se me tivesse inscrito, se calhar não. Até...
Oh, Ricardo, já me aconteceu fazer isso. Epá, porque faz parte. Isso é, epá, só quem não tem aquela vontade de vencer é que não faz isso.
É isso.
É isso. Quem não tiver aquela garra de não, eu quero ganhar, eu quero ir lá, vai fazer isso. Eu acho que Isso faz parte de um atleta que queira vencer, faz parte.
É isso. Olha, Miguel, não vou tomar mais o teu tempo. ainda tínhamos mais umas horas de aventuras.
Sim, para falar. Não faltam, exatamente.
Olha, quero-te agradecer mais uma vez a oportunidade que deves participar aqui no podcast e contares um bocadinho da tua história.
Eu é que agradeço pelo convite, pá, adorei esta conversa contigo, pá, espetacular.
Igualmente.
Espero que continues a fazer o excelente trabalho que estás a fazer, eu vou acompanhando.
Obrigado.
Pá, espetacular. Acho que havia de haver mais gente como tu a procurar um bocadinho aqui do pessoal para contar as histórias, porque toda a gente tem uma história.
É isso, exatamente. Exatamente.
Toda a gente tem uma história. Toda a gente entrou por alguma coisa, nem que se, pá, por uma conversa, para mudar a vida. Toda a gente tem uma história. E, pá, eu acho que tu estás a fazer um excelente trabalho e, pá, espero que continues a ter sucesso.
Obrigado.
E, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Para mim, foi muito bom.
Obrigado. Obrigado eu, mais uma vez, Miguel. Olha, muito sucesso para ti. Para a tua carreira profissional e também como atleta e para a tua empresa também. Muito sucesso. Acho que não dissemos o nome.
Ovelha Negra.
sigam aí o Miguel _ Ribeiro _ ON Ovelha Negra.
Exatamente, é mesmo isso.
É isso. Olha, Miguel, um grande abraço e muito sucesso.
Ricardo, muito obrigado, igualmente, tudo bom para o teu trabalho.
Obrigado.
Muito obrigado, Ricardo.
Obrigado.
Continuação. Muito